Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores, assessores, funcionários aqui do plenário, amigo Zezinho que nos atende de dia e de noite, né, Zezinho? Primeiramente, senhor presidente, eu vejo na tribuna de honra cidadãos do meu estado. Seu Pedro Vicentim, prefeito do município de Ângulo, e do lado dele, ex-vice-prefeito de Ângulo, e por uma injustiça não é o prefeito de Ângulo. Eu tive o privilégio de ser o advogado dele, que é o Valdo, por um período, mas quando peguei o processo num estágio já adiantado, numa situação extremamente constrangedora, porque evidenciamos depois, num processo de investigação, que as provas produzidas pela coligação oposição, que a oposição a esse cidadão Valdo, eram provas forjadas, e isso ficou provado. Existiam 4 processos da mesma natureza, um deles já chegado ao TSE, e como não permitiria o reexame de prova no TSE, não teve como mudar a decisão. Os outros 3, na mesma linha, todos na sequência, a Justiça Eleitoral deu ganho de causa ao Valdo. E este fato me fez propor ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, recentemente apresentei um projeto para alteração do Código Eleitoral brasileiro para que permita, em alguns casos, ação rescisória. Porque tem casos que são alheios à legislação e que merecem a atenção do legislador e do Poder Judiciário para poder rever uma ou rescindir uma decisão, dando o direito que realmente assiste ao cidadão. Então, Valdo, você sabe do meu carinho e apreço por você, e eu tenho para mim que nada nessa vida é para pior, sempre é para melhor. Por pior que seja, tem que sobrar pelo menos a lição. E no seu caso, Valdo, sobrou a lição. E a lição está hoje tramitando já no Senado Federal. É uma proposta de alteração ao Código Eleitoral Brasileiro para que permita ou que amplie os poderes da ação rescisória. Sejam todos bem-vindos a esta casa, a Casa das Federações Brasileiras. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna na data de hoje é para falar sobre 2 movimentos que existem no meu estado, um denominado Fórum Futuro 10 Paraná e o outro denominado Movimento Pró-Paraná. No ano de 2005, as principais lideranças empresariais, sociais e políticas do meu estado se reuniram para discutir e apresentar um plano estratégico integrado para o desenvolvimento do meu estado, o estado do Paraná. Tratou-se da criação, da fundação desse movimento Fórum Futuro 10 Paraná, buscando sinergia entre o governo, a sociedade e a iniciativa privada. Os objetivos do fórum são análise e formulação de um plano estratégico integrado de desenvolvimento para o estado do Paraná, alinhamento e integração das propostas com as diversas instituições envolvidas, informação e mobilização da sociedade paranaense para as propostas apresentadas, estimular a participação das entidades para nova fase do movimento, prestar contas à sociedade sobre os resultados deste fórum e sobre as ações de continuidade, e também estabelecer as prioridades para o desenvolvimento do estado do Paraná. Na mesma linha, também atua no meu estado o Movimento Pró-Paraná, criado por inspiração do saudoso jornalista e advogado Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, e cuja missão é integrar interesses dos vários segmentos da sociedade paranaense junto aos poderes constituídos. Ambos os movimentos atuam efetivamente na busca pela melhoria das infraestruturas públicas a fim de possibilitar o desenvolvimento econômico do estado. Como eu próprio, ambos defendem de forma prioritária a melhoria de nossos modais viários, rodoviário versus pedágio, ferroviário, aéreo e portuário. Há cerca de 2 meses, o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, participou de um encontro deste movimento no meu estado, o estado do Paraná, para discutir com as lideranças que integram este movimento, lideranças empresariais e representantes do governo estadual, as prioridades para o estado na área de infraestrutura logística. Durante o encontro, o ministro revelou que até o final do ano serão finalizados os processos licitatórios para os trechos da BR-487 na Estrada Boiadeira, na região noroeste do Paraná. Além disso, foi anunciado que em breve estarão sendo iniciados estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental do corredor ferroviário do Paraná. Projeto que prevê a construção de uma ferrovia de 1.116 quilômetros, ligando a cidade de Maracaju, no estado do Mato Grosso, ao porto de Paranaguá. Na última segunda-feira, estive reunido com o presidente da Federação das Indústrias do estado do Paraná, o senhor Edson Campagnolo, exatamente para reafirmar o meu apoio integral às propostas colocadas no Fórum Futuro 10 Paraná. Repito, sou um defensor intransigente da necessidade absoluta de aprimoramento da nossa logística de transporte. Digo mais, senhor presidente, para que não chegamos à estagnação desse país no que diz respeito ao desenvolvimento e à sustentabilidade, inclusive no crescimento ou a diminuição do crescimento, investimentos significativos na área de logísticas são necessários e nós percebemos que o governo federal tem feito um esforço danado nesse sentido, incluindo rodovias, ferrovias, portos e aeroportos nos planos prioritários desse governo. Mas, senhor presidente, por isso, aproveitei a oportunidade para entregar à diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná um levantamento recente produzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, com informações detalhadas sobre o planejamento de ações visando o desenvolvimento dos modais de transportes no Paraná. Além disso, apresentei também um informativo sobre o andamento das principais obras do PAC 1 e do PAC 2. Assumi a responsabilidade de fazer acompanhamento mensal do andamento das obras realizadas no meu estado, através do PAC 1 e também através do PAC 2. E me comprometi a incentivar, a articular de forma permanente as ações do governo federal em prol da nossa população. Aliás, foi exatamente nesse sentido de garantir o aperfeiçoamento da infraestrutura paranaense que apresentei e vi aprovada uma emenda de R$ 1,5 bilhão para nós construirmos uma nova ferrovia ligando a cidade de Guarapuava, no estado do Paraná, ao porto de Paranaguá. Emenda esta apresentada dentro do PPA, cujo relator era o senador Walter Pinheiro, que se encontra nesse plenário. E o senador Walter Pinheiro fez uma deferência em favor desse senador que fala a todo o povo brasileiro nesse momento, mas principalmente, senador Walter Pinheiro, em favor do povo do Paraná. Também, senador Walter Pinheiro, senhor presidente, apresentei outras 2 emendas. Uma para nós construirmos ou para nós terminarmos o trecho da BR-101, entre a BR-116 e a BR-476, que liga o estado de Santa Catarina. 116 ligando o estado de São Paulo a Curitiba e 476 ligando a cidade de Curitiba à cidade de Florianópolis. A BR-101, nesse trecho, ainda não construída. Tal emenda foi acatada no anexo 1 do PPA e também uma outra emenda de R$ 830 milhões para o destravamento, vamos dizer assim, do porto de Paranaguá, ou a desestagnação do porto de Paranaguá, também acatada de forma ampla pelo senador Walter Pinheiro,
quando da elaboração do PPA para o ano 2012-2015. Hoje pela manhã, com a mesma motivação, qual seja, apoiar e buscar o desenvolvimento do meu estado, o estado do Paraná, estive com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, juntamente com representantes do setor produtivo, acadêmico e de engenharia do Paraná, para apresentar ao ministro proposta de criação de um banco de projetos. O Banco de Projetos é uma iniciativa idealizada justamente para viabilizar e agilizar a realização de estudos e elaboração de projetos para a infraestrutura de transportes no meu estado. Sabemos todos da importância estratégica dos projetos para a evolução e, sobretudo, para o planejamento das grandes obras estruturais. Participar do presente encontro, hoje pela manhã, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, o senhor Edson Compagnolo, o reitor da Universidade Federal do Paraná, o professor Zaque Akel Sobrinho, o superintendente do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, o senhor Roberto Gregório da Silva Júnior, o consultor de logística da FIEP, ex-secretário de Transportes do Estado do Paraná, o senhor Mário Stan Júnior, e o presidente do Instituto de Engenharia do Estado do Paraná, Jaime Sunier Neto. Outro tema, senhor presidente, caro ao Estado do Paraná, que interessa sobremaneira aos municípios paranaenses, é a nova distribuição dos royalties de petróleo. Trata, senhor presidente, de matéria já aprovada aqui nessa casa, no Senado Federal, e que deverá em breve ser analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Neste caso, senhor presidente, independentemente das polêmicas, há uma convergência de todas as unidades da Federação de que os contratos futuros de exploração de petróleo nacional, mais especificamente aqueles relativos ao pré-sal, são uma riqueza que deve ser dividida entre todos os brasileiros, por todas as unidades federativas, estados e municípios. Sendo assim, na medida em que se promove justiça federativa com os royalties do pré-sal, medida que tive a oportunidade de votar favoravelmente aqui no Senado Federal, nada mais natural do que aproveitar a oportunidade para corrigirmos uma injusta e absurda prática frente a dois estados brasileiros, o estado do Paraná e o estado do Piauí, no que se refere à exploração econômica do mar territorial. Esses dois estados, as linhas chamadas geodésicas, que prolongam depois do final da terra, entrando ao mar, elas se cruzam poucos quilômetros além da costa. No caso do Paraná, passando uma linha que vem de Santa Catarina e outra que vem de São Paulo, e a partir dali não existe mais mar territorial do Paraná, passando a ser ou de São Paulo ou de Santa Catarina. Nós precisamos, e o mesmo ocorre com Piauí, e nós precisamos e vemos que este é o momento para corrigirmos a revisão dos limites do mar territorial, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, configura-se como a principal bandeira do movimento pró-Paraná. Inclusive, recentemente, foi entregue ao governador do meu estado, Beto Richa, um estudo realizado pelo movimento que defende a revisão da abrangência do mar territorial para o estado. O mesmo estudo foi entregue a mim, senador que representa aquele estado. O estudo técnico-científico produzido pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Universidade Federal do Paraná, pela Minoropar e a Associação Paranaense de Imprensa, defende a utilização de linhas paralelas ao Equador. Os critérios adotados no Brasil, desde a Lei número 7.525, de 1986, estabelece que a divisão no mar corresponde às linhas imaginárias que partem da costa em ângulo reto até o fim do mar brasileiro. O desenho prejudica estados como o Paraná e o Piauí, que têm costa côncava e diminuta faixa litorânea em comparação com outras unidades federativas desse país, pois se fecham em uma distância muito próxima e nos demais estados as linhas se expandem. Senhoras e senhores, independentemente da sistemática adotada, o que reputo ser absolutamente fundamental é a correção dessa distorção imposta apenas a dois estados brasileiros. E o fato dessas únicas duas unidades federativas não terem a maioria no Senado ou na Câmara dos Deputados vem sido prejudicado constantemente as populações destas duas unidades e, por consequência, os municípios e os estados. Então, senhor presidente, é imperioso restabelecer e assegurar direitos às riquezas contidas nas áreas dos estados do Piauí e do Paraná. E a hora é essa. Temos que aproveitar a discussão da nova distribuição dos royalties de petróleo na Câmara dos Deputados para efetuar esta adequação. Eu faço uma conclamação aos deputados do meu estado, o estado do Paraná, e aos deputados do Piauí, que conversem com os seus líderes na Câmara dos Deputados e conversem com o presidente Marco Maia, para que ele ajudem na inclusão da redefinição das linhas geodésicas no que diz respeito ao mar territorial do estado do Paraná e do estado do Piauí, para que façamos justiça a esses dois estados. Não concebo que nenhum outro estado queira adentrar ao território do seu vizinho, como sendo seu esse território, e dele explorar todas as riquezas econômicas, e nós sabemos que não são poucas, e cito apenas como exemplo o pré-sal, uma das maiores riquezas desse país. Então, senhor presidente, com essas palavras eu deixo o meu manifesto em favor de nós rediscutirmos essa questão das linhas geodésicas para a exploração do mar territorial no estado do Piauí e do Paraná. E faço também uma reflexão profunda da necessidade de nós incentivarmos e criarmos ações para não estagnarmos o nosso país no que diz respeito aos modais de transportes. E não há como construir rodovias, ferrovias, portos, aeroportos sem projetos. Há uma iminência demanda por projetos nesse país. E a criação de um banco de projetos no meu estado e este movimento sendo da iniciativa privada e também de setores públicos, como a Universidade Federal do Paraná, merece ser louvado. E com essas palavras, senhor presidente, desejo ao senhor e a todos uma boa noite.